sobre isso. A nota humorística fica no estilo de cada um, mas que eu acompanho totalmente, em que o erro administrativo da nomeação para Atlantic Gateway de Fernando Pinto era muito preferível que não tivesse acontecido, isso sem dúvida, e acompanho totalmente nessa observação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Tadeu Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Sérgio Monteiro, também o Dr. Carlos Lopes, os senhores deputados. Começando, o Sr. Secretário de Estado para as Infraestruturas, Transporte e Comunicações até 30 de outubro de 2015, quando assumiu a responsabilidade governativa, a situação da TAP financeiramente era melhor ou pior do que quando saiu?
Eu diria que, pergunta-me entre junho de 2011 e novembro de 2015, eu diria que ela era substancial, do ponto de vista de dificuldades de tesouraria, provavelmente em outubro estava mais crítica do que em junho, mas nunca foi uma situação económica e financeira muito saudável.
Desde o início do mandato existiu uma vontade de privatizar a companhia.
Existia um compromisso assumido pelo Estado português de privatizar a companhia no decurso do memorando de entendimento que nós procurámos levar a cabo.
E o que é que falhou até 2015 para essa privatização, Sr. Doutor?
Em 2012 falhou a apresentação das necessárias garantias para que a assinatura do contrato de compra e venda fosse levado a cabo. Diria que agora, com a perspectiva histórica e com o tempo passado, há males que vêm por bem. As garantias, ainda bem que nós tínhamos um mecanismo de controle como aquelas garantias, que uma vez não verificadas levou à não assinatura do contrato com o Sr. German Efremovic, porque depois ele sentiu dificuldades no seu grupo de aviação uns anos depois. Eu diria que uma das razões principais foi que nós queríamos privatizar a TAP SGPS como um todo, e não só a parte boa, ficando a parte má para os contribuintes. Acho que isso foi um dos vértices da nossa atuação. Determinadamente queríamos passar o prejuízo da VEM para o parceiro privado e tornou mais difícil a privatização.
Muito obrigado. Disse que a situação financeira era relativamente a mesma. Então, porquê que os capitais próprios desceram cerca de 40% em 3 anos, segundo os dados que temos?
Sim, a situação financeira é medida por vários indicadores. Como digo, o principal impacto negativo decorria de uma atividade não diretamente ligada à aviação. Eu peço desculpa se há pouco não percebi bem a pergunta. Se me pergunta se o grupo TAP estava igual, perguntou-me a TAP e eu admiti que fosse transporte aéreo. Desculpe por não ter compreendido. Mas no que diz respeito à degradação da situação da TAP SGPS, ela tem iminentemente a ver, não é a única razão, mas é a razão fundamental, com as perdas decorrentes da manutenção em engenharia do Brasil. Vou-lhe dar alguns números. Em 2010, o resultado negativo da manutenção do Brasil foi 73 milhões de euros. Em 2011, 67. Em 2012, 57. Em 2013, 40. E em 2014, 22 milhões, tudo negativo, mas menos negativo. Ou seja, ainda assim conseguiu fazer-se alguma coisa. Mas o grande impacto negativo, se somar estes resultados negativos, não há de variar muito do impacto negativo que a TAP SGPS tem. O problema vem sobretudo da manutenção no Brasil.
Soutor, se a razão tem a ver com a empresa de manutenção do Brasil, que, segundo disse, também foi melhorando, porque é que os capitais próprios foram diminuindo? Do ponto de vista ao longo do processo?
Não percebi. Capitais próprios a que nível?
Os capitais próprios e a situação financeira da TAP ia piorando. A situação da empresa do Brasil, segundo o que disse, ia melhorando.
Não, ia ficando um bocadinho menos piores. Ela não melhorava. Ela passava de 73 milhões de euros negativa para 22 milhões de euros negativo. Mas ainda assim, negativo, a degradar. A degradar.
Agradeci algum silêncio na sala.
Peço-lhe desculpa, Sr. Deputado, senão a culpa é minha, certamente, que não me consegui explicar, e peço desculpa por isso, induziu em erro na pergunta e não queria tê-lo feito.
Parece-nos óbvio, então, que não é só pela VM Brasil que está, o negócio do Brasil que está aqui em causa, porque, caso contrário, não tinha melhorado a situação financeira da VM Brasil e os capitais próprios e a situação financeira piorar. Que outras razões é que podem estar, além do negócio do Brasil, aqui em causa?
Procurarei, então, voltar a referir. A situação da manutenção no Brasil não melhorou. Ela tornou-se, foi um bocadinho menos negativa. Ela melhora pelo diferencial, mas não melhora porque continua negativa. Ela está em menos negativa por ano do que aquilo que estava originalmente. E, portanto, continuava a contribuir todos os anos para a degradação da situação financeira da TAP SGPS.
Srs. Deputados, eu agradecia que não cruzassem comunicação e que o Sr. Deputado Costa poder fazer inquirição focado, o depoente, o Dr. Sérgio Monteiro, poder estar focado também no Sr. Deputado Costa, evitar este cruzamento de comunicação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltando um bocadinho atrás à inquirição anterior, questiono, já visto que esse erro administrativo que aqui citou era um erro administrativo, pela sua experiência, porque é que se foi um erro administrativo, porque é que existiu uma renúncia?
Eu não citei, limitei-me a citar declarações em novembro do Sr. Engenheiro Fernando Pinto. Portanto, já não era sequer membro do Governo, não conhecia. A explicação foi dada pelo Engenheiro Fernando Pinto, confrontado com o facto, não há mais nada que eu possa acrescentar, apenas dizer que lamento o erro administrativo que aparentemente terá ocorrido.
Doutor, segundo as informações que temos daquela altura, existiu uma renúncia. O parecer da Vieira de Almeida aparece aqui como importante para estes denominados fundos Airbus. Quando e quem solicitou este parecer à Vieira de Almeida?
Não tenho conhecimento, Sr. Deputado, porque já não era membro do Governo na altura.
Então, com que base em pareceres é que foram jurídicos, é que foi aceito os denominados fundos Airbus na negociação quando era membro do Governo?
Julgo que um dos parceiros é aquele que refere. Eu tenho nota de dois no calendário de todas as ações, quer no tempo em que eu fui membro do Governo, quer no tempo imediatamente a seguir. Pedi ajuda aos meus colegas para ter informação completa para dar aos senhores deputados. E, portanto, a nota que eu tenho no período em que já não sou membro do Governo, que é a partir de 30 de outubro, é a 12 de novembro, existe um parecer contabilístico da Pricewaterhouse sobre a contabilização das prestações e dos acordos, e no mesmo dia 12 de novembro um parecer da Vieira de Almeida sobre a não aplicação da assistência financeira no acordo, nos denominados fundos Airbus, e portanto acredito que tenham sido estes dois parceiros.
Soutor, quando é que teve conhecimento dos denominados fundos Airbus?
Eu tive conhecimento pela par pública durante o mês de setembro. A par pública teve uma reunião em setembro, onde lhe foi feita essa apresentação por parte da Atlantic Gateway. A informação detalhada recebia no dia 16 de outubro.
Muito bem. E o parecer da Vieira de Almeida, qual é que é a data?
12 de novembro de 2015.
Qual é que é a data da carta de conforto, que é amplamente conhecida?
A carta aos bancos é de 12 de novembro, julgo eu, de 2015 também.
Essa não é a mesma data da conclusão do negócio?
Sim, o negócio conclui-se com o cumprimento de todas as condições precedentes no dia 12 de novembro.
Muito bem. No parecer da Vieira de Almeida, considera-se que o Framework Agreement, que permite a transferência de 226 milhões de dólares da Airbus para a DGN, posteriormente injetados na TAP, e a inovação de contratos dos aviões, que permite a renovação da frota, são mecanismos jurídicos independentes, genérica e funcionalmente. Partilha desta conclusão?
Não me sinto habilitado para opinar sobre ela, Sr. Deputado, não sou jurista e, portanto, não interagi com a Vieira de Almeida no que diz respeito ao teor desse parecer, porque já não era membro do Governo. Não sendo jurista, não consigo acrescentar o teor do mesmo.
Porquê é que este acordo fala em inovação e não cessação, como foi já aqui referido?
Não sei, Sr. Deputado, como digo, esse período é um período no qual eu já não tenho conhecimento direto e, portanto, não consigo ajudar.
Então não nos pode responder se, na sua opinião, os contratos tiveram todos a mesma data por mera coincidência ou porque aconteceu algo que levou a todos a serem realizados na mesma data?
Não consigo, por testemunho direto. Diria que é normal que haja um conjunto de pareceres que são emitidos na data da conclusão do negócio, nomeadamente a testar a conformidade dos documentos finais com os termos de referência de um processo. Portanto, não estranho que assim seja, mas não consigo, por testemunho direto, dizer-lhe porquê.
Doutor, o processo estava a ser preparado há cerca de um ano, correto?
Correto, sim.
E o parecer jurídico apenas tem como base a data da assinatura? Isso é o normal nestes processos?
Senhor Deputado, não é a única opinião emitida pela Vieira de Almeida em todo o processo. A Vieira de Almeida emite uma opinião relativamente às propostas vinculativas de maio, emite uma outra opinião sobre as propostas vinculativas revistas de junho, dá o seu acordo a que os acordos de venda direta, o acordo de compromissos estratégicos e todos os acordos de junho cumprem com o caderno de encargos e demais disposições, e é normal, sim, a resposta é essa, é normal que na data de conclusão haja um novo parecer que se destina a verificar se as condições do mesmo naquela data estão conforme todos os documentos que a habilitam. Portanto, eu diria que sim, num processo normal é assim que acontece.
Doutor, antes de 12 de novembro, alguma vez a Vieira de Almeida tinha emitido um parecer sobre os fundos Airbus?
Os fundos Airbus chegaram ao nosso conhecimento, como digo, em setembro e depois com conhecimento detalhado em outubro. Enquanto eu fui membro do Governo, até 30 de outubro, não tinha emitido nenhum parecer. Julgo que terá emitido apenas o parecer de 12 de novembro.
Muito bem, Sr. Doutor. Passamos então para a denominada cartas de conforto, que garantem os tais 615 milhões de euros de dívida. As cartas de conforto assentadas pelo Tribunal de Contas estavam previstas no acordo de venda da TAP, correto?
Peço desculpa, faço apenas uma observação. Eu julgo que elas não garantem a dívida. O que as cartas fazem é clarificar o que o Estado fará no caso de haver condições para o exercício do direito potestativo, que é diferente de garantir a dívida, porque o Estado torna-se acionista de 100% do capital da TAP e, enquanto tal, por via do artigo 501, tem essa responsabilidade, que aliás já era sua antes da venda, como eu tive a ocasião de... que já era sua, como eu tive a ocasião de referir. Portanto, isso quanto à carta de conforto. A pergunta era... Peço desculpa, como está um bocadinho de barulho aqui, acabei por me perder no raciocínio.
Uma vez mais, também peço aos órgãos de comunicação social que nos ajudem nesta questão.
Para clarificar, o Sr. tinha apenas uma pergunta se elas estavam previstas no acordo da venda da TAP.
No acordo original não estavam, foram conformadas no acordo na aprovação a 23 de outubro, em Conselho de Ministros, da minuta do acordo relativo à estabilidade económico-financeira da TAP.
Essa carta que foi aprovada foi a carta final enviada para toda a gente, para as associações financeiras?
Sr. Deputado, no dia 23 de outubro, desculpe não ter, porventura não me expressei bem, o que foi aprovado foi o acordo relativo à estabilidade económico-financeira, não os termos da carta. Este acordo relativo à estabilidade económico-financeira, como eu referi há pouco, era o acordo que garantia que, no caso do exercício do direito protestativo por parte do Estado, a TAP não estava, para usar uma expressão